Foi publicado nesta quinta-feira o pós-face do Papa Francisco ao livro La Tessitura del Mondo, um diálogo multifacetado sobre a narração como caminho para a salvação. O pós-face foi publicado pelas editoras Leve e Salani, organizado por Andrea Monda, diretor do jornal L'Osservatore Romano. O livro está à venda a partir desta quinta-feira e reúne as vozes de grandes protagonistas da cultura. As histórias que contamos, recontamos e transmitimos uns aos outros são tendas sob as quais nos reunimos, estandartes a seguir em batalha, cordas indestrutíveis para ligar os vivos e os mortos, e a trama destas vastas teias ao longo dos séculos e culturas nos ligam fortemente uns aos outros, e a história, guiando-nos através das gerações. Assim escreve Donna Tartt, depois de ter lido este volume que reúne as reflexões de 44 pessoas entre escritores, artistas, teólogos e jornalistas sobre o tema da narração. A romancista norte-americana compreende perfeitamente um dos pontos em que muitos dos autores deste livro convergem: o conto como um tecido, feito de cordas indestrutíveis, que conecta tudo e todos, presente e passado, e permite que nos abramos ao futuro com sentimentos de confiança e esperança, escreve o Papa Francisco. A seguir, o Papa evidencia três aspectos do conteúdo do livro. O primeiro, a narração de histórias como tecer. O segundo está escondido dentro da menção do silêncio e é o tema do mistério. E o terceiro é o tema da compaixão. O primeiro, o tecer, é talvez o aspecto em que a maioria dos autores se concentra. Alguns salientando o papel das mulheres, como Marcelo Figueroa, outros destacando a maleabilidade da tecelagem das histórias, capaz de concentrar em si situações sempre novas e novos destinatários. Outros, como Antonella Lumini, refletiram sobre a consistência magmática das histórias que, contudo, subsistem, possuem uma propriedade e uma tendência, como as águas na nascente de um rio que depois correm para o mar. O segundo aspecto, o mistério, declinado como sentido do limite, mas também como magia que intervém no momento da inspiração poética, está presente desde o primeiro texto, o do arquiteto Renzo Piano, para quem nós, seres humanos, estamos todos unidos por esta consciência de um mistério que nos sobrevoa, nos supera. Isso também tem a ver com poesia. Aquilo que não sei, sei cantá-lo, diz uma canção do cantor-compositor romano Francesco De Gregori, entrevistado na coletânea. E os artistas, acrescenta Judith Thurman, com a profunda intuição, devem escrever não tanto sobre o que sabem, quanto sobre o que não sabiam que sabem até quando não resgataram da obscuridade. O sentido do mistério abre ao transcendente a uma dimensão inconfundivelmente espiritual, religiosa. Donna Tartt observa que talvez mais propriamente as histórias são lonas para velas que içamos a fim de capturar um respiro do divino. Como nenhuma outra forma de comunicar, uma história pode mudar a nossa maneira de pensar. No bem ou no mal, as culturas antigas e modernas sempre consideraram as histórias mágicas e perigosas por uma razão, porque se pode ouvir uma história e, no seu final, ser uma pessoa totalmente diferente, ressalta o Papa no pós-fácio. E isto leva ao terceiro aspecto, a compaixão, também presente em vários textos recolhidos no volume. Em particular, a escritora Mary Lynne Robinson, recordando as histórias e canções que sua mãe costumava ler-lhe, reflete sobre a compaixão, que no seu sentido mais amplo, segundo ela, é na vida da alma equivalente humano da graça divina, e acrescenta mais adiante: a história mostra como as narrações são importantes para as comunidades. Assim, a literatura está ligada à compaixão e isto leva à transformação que ocorre em cada experiência de escrita e leitura e acontece de forma ambígua, ambivalente e, portanto, arriscada. Contar histórias também pode desencadear uma força negativa, manipuladora e destrutiva. A compaixão, como frequentemente repito nos meus discursos, ressalta o Papa, é uma das três características do estilo de Deus, juntamente com a proximidade e a ternura. É uma força poderosa e não pode ser reduzida apenas a um aspecto interior, íntimo, porque tem também uma dimensão evidentemente pública, social, motivo pelo qual a história se revela como uma força de memória, por conseguinte, guardiã do passado, mas também, por esta razão, um fermento de transformação para o futuro, conclui Francisco.